Glória a Deus. Vocês estão bem? Você crê que Jesus tem uma palavra para o teu coração? Você pode abrir aí a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 11, verso 3. Nós estamos no culto Vitória da... Vitória da... Vitória da família. Você crê que Jesus tem vitória para a tua família aqui essa noite? Eu creio. Você achou? Capítulo 11 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 11, verso de número 3. Vamos ler só o verso 3, diz assim, ó. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu... Aquele que o Senhor ama. Olha aqui para mim. Nós estamos falando aqui da ressurreição de Lázaro, né? E o pastor estava ministrando aqui e ele falou que Jesus ressuscitou Lázaro, e se ele quiser, amém, ele também pode ressuscitar hoje. E quando eu leio esse texto, eu observo que o texto está falando de uma família. Não apresenta nem o pai nem a mãe. Talvez os pais já estavam mortos, a Bíblia não afirma, mas pode ser que Lázaro, Marta e Maria não tinham mais os seus pais, porque a Bíblia está citando só os três irmãos. Então aqui nós estamos diante de uma família parecida com a nossa, uma família que não é diferente de nenhuma outra família. Quem aqui tem irmão? Quem já sentiu vontade de matar o irmão? Uma família normal, como qualquer outra. Só que a Bíblia diz o seguinte: que Lázaro era amigo de Jesus. Marta era... Jesus amava os três, mas cada um tinha uma característica diferente. Lázaro, a Bíblia diz que era amigo de Jesus. Marta era aquela que, sabe, que estava preocupada em servir Jesus o tempo inteiro. Então ela era aquela pessoa que é voluntária na obra. E quem era Maria? Maria era aquela que ficava aos pés de Jesus, que queria adorar, que derramava o perfume sobre ele. Então aqui a gente tem um que é amigo, que é a característica aqui é amigo, a outra é a que serve, é a que é voluntária, e a outra que era adoradora. Então pensa numa casa onde só tem gente boa. Pensa numa casa que um é considerado amigo, a outra é voluntária e a outra é adoradora. Essa casa é bênção ou não, irmão? Jesus, quando ia lá, ia para onde? Ia para a casa deles. Jesus gostava de ficar com eles. Jesus tinha essa casa, essa família, como alguém próximo, como alguém que ele gostava de se relacionar, com alguém que ele gostava de entrar na casa para estar com eles, para comer com eles, para compartilhar a palavra com eles. Só que a Bíblia diz que no meio desse ambiente surreal, no meio desse ambiente maravilhoso, eu não sei como é que é o ambiente na tua casa. Eu não sei. Eu não sei como é que é o ambiente, como é que é o casamento dos seus pais, como é o seu casamento, como que é a tua relação com os filhos. Eu não sei, eu estou pregando aqui falando de um lar, de um ambiente, sabe, que fluía. Um ambiente onde nessa casa tinha alguém considerado amigo, alguém que era voluntário, alguém que era adorador. Só que o ambiente, irmão, o ambiente, ele gera uma atmosfera. O ambiente gera, olha só, Deus habita mais em templos feitos por mãos de homens, sim ou não? Não. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Mas cá para nós, irmão, esse ambiente aqui é um ambiente normal, irmão? Esse ambiente aqui é um ambiente normal? Não dá para ser um ambiente normal. Mesmo que saia todo mundo daqui, esse ambiente aqui não é um ambiente normal. Porque nós edificamos um altar para o Senhor aqui, para ter um encontro com Ele aqui nesse lugar, irmão. Então esse lugar não pode ser natural. Ambientes, sabe, manifestam. Ambientes geram sentimentos. Ambiente tem uma atmosfera nele, meu irmão. Tanto que quando Abraão, ele edificou um altar em um lugar, daqui a pouco, anos e anos e anos depois, o neto dele, Jacó, estava naquele ambiente e teve um sonho. Ou seja, no lugar onde o avô dele edificou um altar, ele teve um sonho naquele lugar e disse: isso aqui é a porta do céu. Por quê? Porque o avô dele edificou um altar ali. Quando você edifica um altar na sua casa para você orar, para você ter um encontro diário com Deus, você pode ter certeza, você pode não estar em casa, pode estar no trabalho, mas o seu filho vai sentir a atmosfera daquele lugar, porque você edificou um altar ali para ter um encontro com Deus naquele lugar, irmão. Ambientes falam por si só. Existe uma atmosfera no ambiente. Por exemplo, quem aqui já foi em Israel? Quem já foi em Israel aqui? Nunca foi em Israel? Ninguém, irmão? Eu já fui 8 vezes em Israel, irmão. Sério, pelo Google. É só você jogar lá, Israel, aí vai aparecer lá. Aí você visita lá as coisas, as cidades, é muito legal. Quem aqui já foi na Disney? Eu já fui 12 vezes na Disney, pelo Google. Irmão, por que é que as pessoas querem ir em Israel? Por que é que as pessoas querem ir na Disney? Porque o Mickey é legal? Porque o Mickey é bonitinho? Por que é que as pessoas querem ir para lá? Por que é que muita gente rica foi morar lá, irmão? Sabe por que foram morar lá? Porque pensa em um lugar que não tem tristeza. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. A pessoa que vai na Disney, se ela tem 4 pessoas na família para ir para lá, irmão, é passaporte para os 4. Você já tirou o passaporte, você vê quanto você gasta? Passagem aérea para 4, hospedagem para 4, alimentação para 4. Um amigo meu foi na Disney, que eu nunca fui lá não, só fui pelo Google. Meu amigo falou que ele sentou lá no restaurante para comer, ele com a família. Quando acabou, veio a conta, ele olhou para a conta e falou assim: garçom, o Mickey não comeu comigo aqui na mesa não. Estou pagando pelo Mickey? Você está entendendo? Então a pessoa gasta muito dinheiro para ir naquele lugar. Você acha que a pessoa vai chegar lá e vai ficar triste? Ficou quase 5 anos juntando dinheiro, 10 anos juntando dinheiro, a vida inteira juntando dinheiro para chegar lá para ir na Disney. Aí, estou falando dos pobres que moram em São Gonçalo, não estou falando do pessoal de Campo Grande, não. Aí a pessoa, 10 anos juntando dinheiro, chega lá, vai acordar triste. Irmão, eu não vou nem dormir, irmão. Não vou nem dormir. 4 horas da manhã, vou estar todo mundo. Levanta minha mulher, minha filha, vamos embora, vamos andar pela rua de Orlando, vamos embora. Vamos andar, todo mundo rindo, quero todo mundo rindo, não é não, irmão? Então o lugar manifesta essa alegria, porque ninguém vai para lá para ficar carrancudo. Se eu ficar uma semana em Orlando, terceiro dia minha esposa começar a querer brigar, eu falo: Tei, vai brigar aqui não. Espera chegar em São Gonçalo, barraqueira. Lugar de barraca em São Gonçalo, em Orlando não. Você acha que eu vou brigar em Orlando, irmão? Para. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Pensa numa casa que a atmosfera era maravilhosa. Pensa. Só que mesmo dentro dessa casa, num ambiente maravilhoso, que exalava alegria, sabe? Mesmo tendo ali alguém que era amigo de Jesus, mesmo ali dentro daquela casa, tendo alguém que é voluntário, que quer servir Jesus o tempo inteiro, e também tem alguém que é uma adoradora dentro daquela casa, não é que entrou a doença lá, irmão? Não é que o imprevisto chegou para aquela casa? O imprevisto vem. O que é o imprevisto? É o imprevisto. É algo que você não esperava, chegou. Então a sua família pode ser a melhor família que existe, sua casa pode ser maravilhosa, você pode servir a Jesus há 500 anos, irmão, tem horas que a enfermidade vai bater lá, tem horas que o desemprego vai bater lá, tem horas que o problema vai chegar lá, tem horas que a crise vai chegar lá, pode chegar uma hora que a depressão vai entrar lá, que a ansiedade vai entrar lá, só que você precisa entender o seguinte: você tem que saber quem é que você serve. Quando o problema chegou, estava doente, aí o que é que as irmãs de Lázaro vão fazer? Vão falar com quem, irmão? Vai falar com quem? Chegou o Covid-19. Vai fazer o quê? Vai ligar para o Dória? Arruma a Coronavac aí para nós aí. Arruma aí. Não, irmão. Chegou o problema, chegou. Elas vão falar com quem? Com Jesus, irmão. Chegou uma crise na tua casa, no teu casamento, nas tuas finanças, o desemprego chegou, a enfermidade chegou, o coronavírus bateu, irmão, você tem que falar primeiro, sabe com quem? Com Ele, que é poderoso para ressuscitar, é poderoso para curar, é poderoso para abrir uma janela. Você tem que falar com Ele, porque é Ele que é poderoso para fazer, meu irmão. É Ele, primeira pessoa que você tem que pensar é nele. Aí elas mandam um recado para quem? Para Jesus, porque Jesus não estava lá na cidade. Então elas pegam alguém, porque Lázaro ainda não tinha morrido, estava vivo ainda, só que estava enfermo, estava doente, à beira da morte. Então elas, preocupadas com a doença, com a enfermidade, mandam alguém ir lá até Jesus, para falar com Jesus que Lázaro está enfermo. Só que quando os caras estão indo levar uma oração, irmão. Porque esse pedido é um pedido de oração, ainda que elas não tenham chegado na presença de Jesus e ter falado com Jesus, rogado Jesus, pedido a ajuda de Jesus, elas pediram alguém para fazer isso. Você já pediu oração aqui para alguém, irmão? Quem aqui já pediu oração para alguém? Aquele pessoal do monte, as irmãs do coque, que gosta de orar? Não tem? Você não pede essas irmãs? Toda igreja que eu vou pregar, irmão, geralmente vem uma senhorinha e fala: meu filho, vou orar por você. Aí eu vejo o coque, já sabe, você é louca de oração, né? Aí eu... Quem não tem coque também é de oração também, mas aquele coque é uma antena ligada no céu por Bluetooth, que a revelação desce pela antena. É por isso que Deus não te usa, irmã, em revelação. Põe o coque para você ver só. Deixa o cabelo ficar preto e branco igual a camisa do Botafogo, você vê como é que a unção não dobra. Aí você chega para essas irmãs e fala: irmã, ore por mim, me adote em oração, ore por mim. Você está com um problema? Você vai lá no grupo do WhatsApp, fala para os amigos: orem por mim, estou passando por isso, por isso, por isso. Aqueles irmãos gostam de subir um monte, você fala: leva meu nome lá para orar. Aqueles irmãos que gostam de fazer, sabe, ir para consagração na igreja, para consagração no sábado pela manhã, o que você faz, irmã? Bota o meu nome lá na oração. Então, o que elas fizeram? Vai lá e intercede por nós. Diz para Jesus que Lázaro, a quem ele ama. Elas frisaram bem: Lázaro, a quem o Senhor ama. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode estar passando por o que tiver que passar, irmão. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Você pode passar pelo pior vale da sombra da morte, pelo pior deserto da sua vida. Como o pastor ministrou aqui, você pode estar aí, irmão, na fornalha de fogo. Você pode ter certeza de uma coisa: Jesus te ama. Ele está te vendo, sabe o que você está passando, e daqui a pouco ele vai lá e resolve, irmão. Lázaro está doente, mas não é qualquer um. Lázaro é alguém que Jesus ama. Você tem dúvida que Jesus te ama, irmão? Você tem dúvida que Jesus ama você? Aí elas falaram: Lázaro, a quem o Senhor ama. Jesus sabia disso, mas Jesus gosta de ouvir o que ele já sabe, irmão. Minha mãe, quando vai falar comigo, irmão, o áudio da minha mãe é 12 minutos. Sabe como é que eu ouço o áudio da minha mãe? Eu vou botando e vou pulando um bocadinho assim, eu vou pulando, porque eu já sei o que ela vai falar. A gente não gosta de ouvir o que a gente já sabe, mas Jesus gosta de ouvir aquilo que ele até sabe que você vai falar antes de você falar. Porque antes de você falar, ele já sabe que você vai falar, porque ele sondou o teu coração. Então, quando você falou, ele já sabia, já estava com a resposta antes de você falar. Discurso da Dilma, mas deu para você entender? Lázaro, a quem o Senhor ama. Aí a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz assim, ó. E Jesus ouviu isso. Irmão, isso aqui é lindo. Sabe por quê? Porque quando eles vieram trazer a oração, interceder por Maria e Marta, aí eles falaram, e a Bíblia diz que Jesus ouviu isso. Não é só ouvir, de ouvir o que eles falaram, não, porque Jesus não era surdo. Jesus entendeu o que estava acontecendo. Jesus absorveu o que estava acontecendo. Jesus colocou no coração dele, sabe, o desejo de resolver. Jesus já sabia no coração dele o que ele ia fazer. Então Jesus ouviu isso. Aquela oração que você fez ontem na tua casa, Jesus ouviu a tua oração. Aquela oração que você fez semana passada, que você acha que ele já esqueceu, que você acha que entrou no ouvido e saiu no outro, Jesus está dizendo assim, ó: eu ouvi a tua oração, descansa o teu coração, porque na hora certa eu, o Senhor, vou intervir, vou resolver e vou trazer vitória para você e para a tua casa. Descansa o teu coração, porque Jesus ouviu, meu irmão. A resposta de Jesus para os caras foram: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Deixa eu te falar uma coisa, você está disposto a deixar Jesus usar a sua história para glorificar o nome dele? Eu vou repetir, você está disposto a deixar Jesus usar a sua história para glorificar o nome dele? Irmão, fala bem, olha... Porque às vezes Jesus pega a gente e leva a gente ao extremo do sofrimento, ao extremo da enfermidade, ao extremo do desemprego, ao extremo da falta de recursos. Para quê? Porque a gente precisa ser a carta que esse mundo vai ler, irmão. Porque quando você está sem recursos, você olha na Bíblia e lê: o Senhor é o Deus da provisão. Quando você está enfermo, você vai lá e lê a Bíblia, na Bíblia está dizendo que Ele levou sobre si todas as nossas dores e toda a nossa enfermidade. Quando as portas estão todas fechadas e você vai na Bíblia e diz que Ele é poderoso para abrir portas onde não existem portas. Ele abriu o mar vermelho, não tinha caminho, mas Ele abriu. Aí você lê e você se consola. E o mundo não tem Bíblia para ler. O mundo não conhece a palavra. Quando o mundo vê você enfermo e depois vê você sendo curado, ele está lendo em você a Bíblia através da sua vida. Sabe o que você está dizendo para o mundo? Sabe o que a tua vida está declarando para o mundo? O meu Deus é poderoso, Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Você entende isso? Então você quer deixar Jesus usar a sua história para glorificar o nome dele. Então, irmão, se prepare. Porque ele não vai te responder na hora que você ora. Muitas vezes ele não vai responder você na hora que você clama. Ou na hora que você quer que ele responda. Jesus ouviu a oração, falou, essa enfermidade é para que o meu nome seja glorificado. E Jesus ficou mais 2 dias onde ele estava. Ou seja, a oração foi feita, Jesus ouviu a oração, mas ele não respondeu na hora que elas achavam que Jesus tinha que responder. Jesus ficou mais 2 dias onde ele estava, e aí provavelmente demorou mais 2 dias para Jesus chegar aonde Lázaro estava. Já tinha 4 dias que Lázaro estava morto já. Aí Jesus chega lá. Quando Jesus chega aonde estava Marta, Marta ouviu dizer que Jesus tinha chegado, ela saiu correndo e foi até Jesus. Quando chegou até Jesus, aí começa, irmão. Quando ela chegou até Jesus, ela vai chegar questionando Jesus. Jesus chega uma hora que ele fala assim para os discípulos, vamos lá agora, vamos lá porque eu tenho que cuidar de Lázaro. Aí os discípulos falam assim, Senhor, olha só, como é que o Senhor está querendo ir para lá? Porque se agora há pouco os caras tentaram te apedrejar, os judeus tentaram te apedrejar, Senhor. Aí o Senhor está dizendo, eu vou para lá porque eu tenho que acordar Lázaro. Aí os discípulos estão assim, o Senhor tem que acordar Lázaro? Jesus, ele sabia que Lázaro estava morto, mas Jesus está falando em acordar Lázaro. Aí os discípulos falam assim, ah, acordar, está dormindo Lázaro? Lá está cochilando? Aí Jesus vai e afirma, não, Lázaro está morto. Só que Jesus, sabe, para ele, a pessoa morta ou dormindo, para ele é a mesma coisa, porque ele é autor da vida, irmão. Então Jesus chegou lá, Lázaro estava morto, mas para ele só vai acordar Lázaro. É que nem a filha de Jairo que estava morta. Jesus entrou e falou, ela está dormindo. Todo mundo falou, ela está morta. Ele falou, está dormindo. Todo mundo falou, está morta. Ele falou, está dormindo. Aí todo mundo começou a rir de Jesus. Por quê? Porque todo mundo viu que ela estava morta. Jesus disse, está dormindo. É porque tem coisas que para você já morreu, para Jesus só está dormindo. O teu sonho morreu? Jesus está dizendo, para você está morto, para mim está dormindo. Eu ressuscito o teu sonho e você volta a sonhar. Você entende? Então Jesus tá dizendo, eu tenho que ir lá ressuscitar Lázaro, eu tenho que ir lá acordar Lázaro. Os caras falam, mas o Senhor quase foi apedrejado lá pelos judeus. Esses dias Jesus está falando, mas eu vou assim mesmo, porque Jesus está dizendo, eu me arrisco por quem eu amo. Jesus morreu por você, meu irmão. Jesus foi torturado até a morte por você. Você acha que ele não vai resolver aquilo que você precisa? Você acha que ele não pode fazer aquilo que você precisa? Você acha que ele não pode restaurar a tua casa, o teu casamento, a tua família, a vida do teu filho que está afastado? Você acha que ele não pode tirar a depressão da tua casa, do teu coração, a ansiedade, a síndrome do pânico? Ele está aqui, ele te ama, ele entra em lugares onde pode ser apedrejado, ele entra em lugares que vai ser crucificado, ele é capaz de morrer por você para trazer você de volta para o relacionamento, irmão. Irmão, por que é que Jesus é o maior líder que já pisou nessa terra? Porque ele curou os enfermos? Não. Porque ele ressuscitou os mortos? Não. Porque ele operou maravilhas e milagres? Não. Jesus é o maior líder que pisou nessa terra, porque ele foi capaz de se sacrificar pelos seus liderados. Ele foi capaz de se sacrificar por as pessoas que ele amava. Você entende isso? Então qual é a marca do Evangelho? A marca do Evangelho é sacrifício. Jesus se sacrificou por nós. Então Jesus está indo lá. Quando Jesus chega lá, era para ser tratado como, Senhor, ainda bem que o Senhor chegou, Senhor. Lázaro morreu, Senhor. Lázaro está morto. Jesus vai dizer, eu sei que Lázaro está morto. Eu que demorei para ele poder morrer. Irmão, tem hora que não adianta você tentar conversar com Jesus e tentar entender da ótica humana. Você vai ficar sem saber, vai parecer descuidadinho, mas você não vai entender ele, não. Senhor, Lázaro morreu. O Senhor falou, eu sei que ele morreu. Glórias! Porque o Filho de Deus vai ser glorificado através dessa morte aí. Eu ia falar, o Senhor tá normal, tá bem? Quer descansar um pouco, dormir, para depois a gente voltar a conversar? ela chega e começa a questionar. Quando ela começa a questionar, porque olha só, ela chega, Jesus vem com seus discípulos, quando ela chega, ela fala assim: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Irmão, você consegue imaginar? Jesus, boa tarde, Marta, tudo bem com você? Como é que você está? Já chegou cobrando, já chegou dizendo: por que é que o Senhor não veio quando eu clamei? Por que é que o Senhor não veio quando eu mandei o recado? Aí o Senhor fala assim: calma, Marta, ele vai ressuscitar. Vai ressuscitar quando? Eu sei, no dia do juízo final. Aí o Senhor está dizendo: não, não é no dia do juízo final. Eu falei aqui, não sei se foi semana passada ou semana retrasada, não sei, penúltima vez que eu preguei aqui, eu falei que Marta, ela achava, Tim Keller que diz isso, que Marta achava que a ressurreição era um evento, era um dia. Não, eu sei, no dia do juízo final, quando tiver o evento do juízo final, eu sei que ele vai ressuscitar. Aí o Senhor está dizendo: não, Marta, a ressurreição não é um evento, não é um dia, a ressurreição é uma pessoa, sou eu sou a ressurreição e a vida. Então não dá para falar com quem é voluntário, mas não entende. Aí Jesus começa a falar para ela: ele vai ressuscitar, porque eu sou o Deus do já, eu sou o Deus de agora. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de já, do já. Então o que é que está acontecendo com Marta? O que é que está acontecendo com Maria? Elas estão presas a três tempos diferentes. Essa casa, essa família, tirando Lázaro, né, que estava morto já, elas estão presas a três tempos diferentes. Elas estão paralisadas em três tempos: no passado, no presente e no futuro. Jesus chegou, aí ela falou: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Passado. Ela está falando do passado, está presa ao que aconteceu lá no passado. Ela está presa à perda dela, ela está presa que Jesus não chegou. Se Jesus tivesse chegado no passado, o presente dela estaria diferente. E ela está preocupada porque com o futuro, eu sei, Lázaro só vai ressuscitar no dia do juízo final. Então é por isso que tem gente depressiva e tem gente que está ansiosa, ansioso. Por quê? Porque é uma pessoa totalmente improdutiva. Por que que é uma pessoa totalmente improdutiva? Porque você está em vários lugares, menos no lugar que você deveria estar. Aonde? No presente. Você está no passado, vivendo as coisas ruins que você experimentou lá no passado, as crises, os problemas, sabe, as traições, as rejeições. Então você está depressivo, porque está preso a uma perda, está preso a alguém que morreu há anos atrás, e você agora está depressivo, depressiva, porque o que é depressão? É um luto mal elaborado, você está preso lá no passado. E tem gente que está preocupada: não, só vai acontecer daqui 10 anos, eu comecei a faculdade agora, só vou ter um bom salário daqui uns 10 anos. Você está ansioso com aquilo que ainda nem aconteceu, você está preocupado com aquilo que está lá na frente. E você deveria estar no presente. E qual é o problema de Maria e Marta? É que elas estão em três tempos diferentes. Elas estão no passado, se lamentando do que aconteceu. Elas estão no futuro, preocupadas que agora Lázaro só vai ver Lázaro lá na ressurreição. E agora, principalmente Marta. Marta é uma pessoa totalmente estressada. Porque o que é o estresse, irmão? É o acúmulo de presente. Não, enquanto a irmã está adorando, ela está cozinhando e está preparando a casa, está arrumando a casa. Não, Jesus está aqui, tem que preparar a comida. Aí o Senhor falou: minha filha, Maria escolheu a melhor parte, ela está aqui adorando. Você está aí preocupado em fazer um monte de coisa, vem adorar, vem para os meus pés, vem aprender, vem ter comunhão comigo, vem ter intimidade comigo. Então o negócio dela era preocupada. Quando ela soube que Jesus estava, o que ela fez? Podia esperar Jesus chegar? Não, ela sai e vai atrás de Jesus. Sabe, ela tá tão preocupada com o presente, está tão preocupada em fazer, está tão preocupada em realizar, está tão preocupada em ter dinheiro, está tão preocupada em fazer, e tem que levar não sei o quê, e tem que pegar não sei o quê. Não, tem que ter recurso. Vai, vamos trabalhar dobrado. No Uber, 18 horas no Uber. Você já dormiu várias vezes no volante, você fala: não, vamos continuar. É dinheiro, tem que fazer dinheiro, tem que pagar não sei o quê. E daqui a pouco você está estressado. Está tão cansado que chega em casa, a mulher fala: boa noite. Fala: boa noite. Boa noite, estou 18 horas no Uber, você fala: boa noite. Fala: deveria falar o quê? Tem. Você cair desmaiado, semi-manifestado? Você fica estressado porque você está cansado. Você não tem paciência com o filho, não tem paciência com a mulher, não tem paciência com o marido. Então ela já chega, já como? Colocando Jesus na parede. Se o Senhor tivesse chegado antes. Está aqui uma porta para a depressão. Está as portas para a ansiedade. E as portas para o estresse, porque é acúmulo de presente. Irmão, sabe qual é o melhor do tempo? Não é o que passou. O melhor do tempo não é o que está por vir. O melhor do tempo é o agora, esse exato momento que você está aqui. Porque esse exato momento que você está aqui é o presente. Deus te deu como presente. Você podia estar no hospital lá, ó, tentando respirar e não consegue. Você podia estar com Covid no hospital. Você podia estar em tantos outros lugares. Você podia estar afastado do Evangelho. Você podia estar distante de Jesus. Mas Ele te deu esse exato segundo como um presente. E cada segundo que passa é um milagre que não se repete. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como diz Augusto Cury, você é um ser irrepetível. Não tem outro, não vai se repetir. Você é um ser único. Só você vai viver a vida que você está vivendo. Então, em nome de Jesus, você vai vivê-la da melhor forma possível. A depressão vai cair por terra, a ansiedade vai cair por terra, e você vai valorizar o presente, porque você está entre irmãos, você está entre pessoas que você ama, você está na casa de Deus, está com saúde, e o resto Deus vai fazer. Para de se preocupar com amanhã, para de ficar estressado, tem que fazer, tem que correr, está aqui, já está pensando, sabe, em pegar o carro, fazer um Uber, já está aqui preocupado com a conta que tem que estar vencendo. Irmão, viva esse tempo agora, viva essa palavra agora, vive esse tempo que você está na casa de Deus e deixa Deus transformar o teu coração. Você está no melhor lugar do mundo, Deus te trouxe para a casa dele, está com saúde. Então levante a sua mão, abre o teu coração, abre a tua boca e adore o nome de Jesus, irmão. A gente precisa entender, irmão, que existe um negócio chamado fato e problema. O que que é fato? E o que que é problema? Problema você resolve, irmão. Tem um problema, você fala, calma, vamos resolver. Vamos sentar e vamos resolver. Vamos pensar na melhor forma possível para a gente resolver. E o que que é fato? Fato é algo que não dá para resolver. Fato é fato. Morreu alguém, eu posso fazer alguma coisa, irmão? Eu posso fazer alguma coisa? Posso, morreu. Jesus pode ressuscitar? Pode, mas sai da minha alçada. Não, eu não tenho como resolver, não dá para resolver. O carro quebrou, eu falo, Senhor, em nome de Jesus, conserta esse pneu agora, Senhor. Senhor, agora tapa esse buraco agora, anjo, sopra para encher esse pneu aí. Anjo mecânico. Não, você vai resolver, irmão. Você vai parar alguém, você pega um macaco lá, sabe, e tira e leva, e resolve, bota o step. E resolve, você vai resolver. Problema a gente resolve, fato a gente aceita. Sabe por que tem muita gente depressiva? Irmão, no meu direct do Instagram, irmão, todo dia chega alguém contando uma história de depressão. Estou em depressão, me ajuda, estou em depressão, me ajuda. Não quero mais viver, me ajuda. Eu tenho vontade de tirar minha vida, me ajuda. Eu acordo, dá vontade de ficar na cama, dá vontade de acordar morto e eu reclamo porque eu não morri aquela noite. Sabe por quê, irmão? É porque a pessoa está presa ao passado. A pessoa viveu um fato e não aceitou o fato. Ela não aceitou o fato de que o pai dela morreu. Não aceitou o fato de que o filho morreu. Não aceitou o fato de que perdeu alguém que essa pessoa amava. Marta e Maria estão desoladas. Estão até querendo culpar Jesus. Por que que elas querem culpar Jesus? Porque elas iniciaram o luto sem saber elaborar o luto. Perdi. Primeira coisa que eu preciso entender é um fato. Sai da minha capacidade. Sai da minha alçada. Morreu. Então agora eu preciso aprender a elaborar esse luto. Porque se você não aprende a elaborar o luto, vem a depressão. Tem gente que está depressiva e nem sabe porque perdeu alguém. Irmão, não sei se eu já contei aqui. Uma sexta-feira eu trabalhava no Unibanco. Sexta-feira à noite, estava um tempo meio chuvoso. Eu estava indo para casa. E uma curva perto da minha casa, uns 300 metros da minha casa, quando o ônibus está fazendo a curva, tinha um tumulto, um engarrafamento e um bolo de gente na rua. E tinha uma pessoa caída no meio do grupo e uma moto XT preta caída no meio do asfalto. E o meu irmão tinha uma moto XT preta, eu falei, não é uma moto comum. Eu desci do ônibus correndo, falando, meu irmão, quando eu cheguei no meio da multidão que eu entrei, era meu irmão caído já em coma. E aí eu já entrei e falei, me dá licença, é meu irmão. Aí na hora já estava chegando o bombeiro, que eu ia ficar ali desesperado sem saber o que fazer. O bombeiro chegou, aí colocou ele na maca, colocou ele lá dentro. Eu entrei na ambulância do bombeiro e fui junto com os bombeiros pro hospital. Quando chegou na emergência, meu irmão entrou no trauma. Quando ele entrou, não deixaram entrar. E aí eu lembro que do lado de fora não tinha cobertura, estava chovendo, eu na chuva. Eu paralisei assim e eu falei, e agora o que eu faço? ligo para minha mãe, ligo para meu pai, aí liguei para casa, falei com meu pai, daqui a pouco estava a família toda lá. Isso foi numa sexta. No sábado da outra semana, meu irmão faleceu. Irmão, eu, na semana, eu preguei na igreja que eu era na época, eu preguei na igreja, eu falei assim, irmão, minha fé é inabalável. Por que minha fé é inabalável? Porque ela não é inabalável porque eu creio que ele vai sobreviver. É inabalável porque mesmo sobrevivendo ou morrendo, eu sei que Deus o levou. Então a minha fé é inabalável porque a minha fé, ela é capaz de aceitar a vontade de Deus e não o que eu creio, não o que eu quero. Você entende? Então meu irmão faleceu, minha mãe, porque o pessoal ia para frente do hospital para orar, sempre tinha um grupo lá orando, e minha mãe crendo que Deus ia fazer, e aí morreu, meu irmão morreu. Minha mãe hoje, isso já tem 14 anos, minha mãe tem uma dor no útero dela, que até hoje ela toma remédios fortíssimos para passar a dor, e os neurologistas já falaram, isso é uma dor psicológica, é emocional, porque do lugar onde o seu filho, onde você perdeu o seu filho, é o lugar onde você está sentindo a dor, ou seja, é como se ele tivesse voltado para o útero dela, ela não aceitou que ela perdeu, e por não aceitar que perdeu, você entende? Agora ela sente essa dor no seu útero, porque ela não soube elaborar o luto. E aí eu, como filho, tento conversar, não tem nada a ver com esse negócio de elaborar luto, não, tem nada a ver com esse negócio emocional, psicológico, não, eu sei que ele morreu. Sabe o que está acontecendo com Maria e Marta? A depressão já está batendo, a ansiedade tomando conta. Aí o que Jesus vai fazer? Jesus vai bater um papo com elas, com Maria, depois, com Marta, depois chega Maria, aí Jesus vai, elas começam a falar do passado, né? Se o Senhor não tivesse vindo, se Lázaro não teria morrido e tal, elas estão presas ao passado, elas estão presas o que era para ter acontecido no passado e não aconteceu, aconteceu diferente do que elas queriam. E aí Jesus chega e fala assim, vamos lá no sepulcro. Jesus segue para o sepulcro, aí Jesus fala assim, aonde é que ele está? Aí ele fala assim, a Bíblia diz que ele estava numa caverna e tinha uma pedra. Por que uma caverna e uma pedra? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? O que é caverna? Caverna é aquele lugar lá no mais profundo da sua alma, sabe? É aquele lugar onde você se esconde, é aquele lugar, é aquela caverna lá do seu passado, que você guardou algumas coisas lá, que você pegou o que era fato e colocou lá, não aceitou, está lá na caverna, naquele lugar frio, naquele lugar gelado, naquele lugar que ninguém gosta de estar. E por que é que tem uma pedra? Porque quando Jesus fala assim, Marta, tire a pedra, Maria, tira a pedra, sabe por quê? Não tinha como elas tirarem, porque era muito pesada a pedra. Na verdade, essa pedra é aquilo que faz separação entre o nosso presente e o nosso passado. O Senhor está dizendo assim, ó, porque a Bíblia diz assim perfeitamente, ó, que o Senhor falou para Maria, vai lá e tira a pedra, Maria, irmã do defunto. Por que que tinha que ser ela? Por que que tinha que ser as irmãs? Porque de quem é o defunto, irmão? De quem é o passado? O Senhor está dizendo, você precisa tomar uma atitude para resolver o seu passado. Você precisa tomar uma atitude para você encarar o seu passado. Porque tem uma pedra, é uma pedra que te atrapalha de viver o seu presente. É uma pedra que te atrapalha, sabe, de você se liberar dessa depressão e de você seguir a tua vida emocionalmente sarado, sarada. É uma pedra, sabe, não tem quando a gente fala uma pedra no nosso sapato. É uma pedra que atrapalha. Vai lá, arranca a pedra. Arranca o teu passado dessa caverna. Tem que ir lá no passado, tocar o passado. Tem que ir lá e se resolver com o passado. Tem que liberar o passado, irmão. Você vai entender o que eu estou querendo dizer? Quando Jesus fala para ela assim, ó, ela está falando do passado. Ah, se o Senhor tivesse chegado aqui, lá não teria morrido. Porque Lázaro morreu, porque Lázaro ficou doente, porque Lázaro era seu amigo. Como é que o Senhor não veio? Por que o Senhor deixou? E está só tocando o passado. Aí quando o Senhor fala assim, vamos lá agora, tira a pedra. Aí ela fala assim, mas Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Aí o Senhor está dizendo, calma aí, você não está falando do passado comigo? Você não me deu boa tarde, bom dia, boa noite, você não conversou comigo, você não veio, sabe? Não, você já veio cobrando e falando do passado. Então você veio falando do passado. Aí agora que eu quero tocar no seu passado, você não quer deixar eu tocar? Olha o que ela está dizendo, já cheira mal, já são de 4 dias. Sabe por quê? Quanto mais tempo passa, quanto mais tempo passa, você falando o seu passado, você remoendo o seu passado, você preso ao seu passado, mais fede, irmão. Mais fede. Só tinha 4 dias que Lázaro estava morto e já estava fedendo. Então por que é que a tua vida não flui? Por que é que a tua vida muitas vezes não decola? porque tem um passado, que pode ser um passado bem distante, mas pode ser um passado bem recente, que você está carregando isso, que você está carregando essa pedra, sabe, que você colocou uma pedra nessa caverna que não deixa ninguém tocar nesse passado, que não deixa ninguém arrastar essa pedra para, sabe, para você olhar para o seu passado e se resolver com o seu passado e liberar o seu passado. Jesus está dizendo: vai lá, arranca a pedra. Não, Senhor, mas está fedendo. Eu sei que o seu passado, irmão, fede, mas enquanto você não despedir o seu passado, se despedir do seu passado, você não vive o presente. Aí eles arrastaram a pedra. Aí Jesus falou assim: Lázaro, sai para fora. Lázaro estava igual uma múmia, todo enrolado, que era assim que era enterrado, todo enrolado, envolto de um pano. Aí Lázaro deve ter saído como, né? Saiu igual uma múmia. Eu teria saído correndo, irmão, duvido que eu fico. Eu creio, mas se ressuscitar, eu saio correndo, na hora. Lázaro sai pulando. Aí Jesus fala assim: desatai-o e deixai-o ir. Jesus está dizendo assim, ó, tira o pano dele, desenrola aí, desatai-o e deixai-o ir. Por que é que Jesus está dizendo assim, ó, deixai-o ir? Não, era só desatar e falar, fica com nós aqui. Jesus falou, desatai-o e deixai-o ir. Sabe o que Jesus está dizendo para a gente? Jesus está dizendo assim, ó, você precisa desatar o seu passado e liberar ele, deixar ele ir. Porque quando você não se resolve com o seu passado, quando você não se despede da pessoa que você perdeu, quando você não se despede da frustração que você viveu, quando você não se despede de algo que você perdeu e que gerou esse luto, e é esse luto que você não conseguiu elaborar, você fica preso a ele, você precisa, sabe, liberar. Sabe o que é feito na psicologia? Quando há uma terapia com a pessoa que perdeu um parente, tem um momento da terapia que é o ritual da despedida. Coloca um boneco, esse boneco é quem? É a pessoa que você perdeu. E aí o terapeuta cita algumas coisas que você vai falar para esse boneco, que é a pessoa que você perdeu, e você vai liberar essa pessoa, porque Lázaro agora ressuscitou. Sim, Lázaro ressuscitou. Jesus vai ressuscitar essa pessoa que você perdeu, que está gerando essa depressão em você. Vai ressuscitar como? Quando você for pensar nessa pessoa, quando você lembrar dessa pessoa, você não vai mais se lembrar como alguém que faz você sofrer, mas você vai se lembrar como alguém que você amava, com alguém que você sente saudade. Então ela vai estar viva na tua vida, como? Vai estar viva como uma saudade, e não como uma tristeza profunda. Você entende isso? Então, Jesus ressuscita Lázaro, e hoje Jesus também ressuscita quem você perdeu. Escuta o que eu estou dizendo. Irmão, tem gente que perdeu o pai, mas o pai está vivo no teu coração, não está? Sua mãe, você perdeu sua mãe, ela está viva no teu coração, não está? Quando você sai na rua, aí você olha para o alto, você lembra da tua mãe falando, leva uma sombrinha. Sua mãe já está morta, mas a voz dela continua viva dentro de você. Quando você vai se envolver com um rapaz, você lembra da tua mãe falando, calma, vê quem é primeiro, vê a família. Irmão, fica, as vozes ficam dos nossos familiares. Então, o que o Senhor está dizendo? Quando você for se lembrar dessa pessoa, você não vai mais se lembrar com tristeza, com angústia. Você vai se lembrar com saudade apenas. Você entende? E aí a depressão cai por terra e você é liberado para viver a tua vida. Porque a nossa mente, ela não consegue fazer a distinção do que é passado e do que é presente. Então a pessoa morreu há 10 anos atrás, você fecha os olhos, começa a pensar nela, na morte, a falta que ela faz, o teu cérebro vai entender que isso aconteceu agora, o teu cérebro vai entender que você perdeu uma pessoa agora, ele não vai entender que é um negócio que aconteceu há 10 anos atrás, ele vai entender que é algo que está acontecendo agora, então a tua alma vai sentir tristeza. É por isso que a Bíblia diz que você tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança. Não ficar pensando nas coisas ruins que aconteceram. Não pegar as experiências que você viveu e trazer para o presente como algo ruim. Não, você perdeu como todo mundo um dia vai perder. Ah, eu não estou aqui desprezando o teu sentimento ou fazendo chacota. Não, não estou dizendo isso. Eu também perdi um irmão, eu sei o que é isso. Mas o segredo é saber elaborar o luto. O segredo é você entender que essa pessoa está viva no teu coração. Meu irmão continua conversando comigo, não é porque ele está no além. Ah, é o espírito dele, não estou dizendo isso. Mas eu lembro lembro das conversas que a gente teve, eu lembro da nossa amizade, eu lembro dos momentos, sabe, alegres que a gente viveu, e eu sei que ele não sabe o que está acontecendo aqui na terra, eu sei que ele não está me vendo aqui nessa terra, mas ele está vivo no meu coração, pelo amor que eu sentia por ele, pelo carinho que eu sempre tive por ele, pelas experiências que a gente viveu junto, e eu sei que um dia eu estarei com ele, junto com o Senhor, e estarei lá glorificando e exaltando ao Senhor eternamente, para todo sempre com ele, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas a pessoa que eu perdi não foi para o céu. Não foi para o céu, não? Se é Deus, se é Deus para dizer se ela foi ou se ela não foi? Irmão, o céu é de Deus, quem sabe quem vai e quem não vai é ele. Eu vou repetir, o céu não é teu, pare de julgar se foi, se não foi, se está ou se não está. Você tem que entender o seguinte: o céu não é teu, o céu é dele. Quem determina quem vai entrar ou quem não vai é ele. Então descanse o teu coração, elabore esse luto em nome de Jesus, a tua vida vai fluir para a glória do nome do Senhor.